O tema que Deus nos entrega para este domingo, nas duas celebrações, é exatamente este. Nós vamos pensar sobre o oposto de Deus. O que seria o oposto de Deus? Agora pela manhã eu vou ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e logo mais continuarei na segunda carta, porém no capítulo 12. E eu quero pedir que você pegue, por favor, a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, vou ler a partir do versículo 6, caminharei até o versículo 15. E eu quero pensar com você sobre o oposto de Deus nessa primeira parte. A Bíblia diz assim, lembrem-se, abro um parênteses, é o mesmo texto que o pastor Elísio se utilizou na segunda ministração do domingo passado. Vou continuar na mesma temática. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o quê, gente? Um, dois, três e já bem forte. Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer, caneta na mão, fazer o quê? Fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, com que finalidade? Com a finalidade que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e aquele que provê pão ao que come é o mesmo que suprirá todos vocês aumentando a semente e fará crescer os frutos da justiça praticada por vocês. Vocês serão enriquecidos. Irmão, essa parte aqui é para circular, hein? Ó, que coisa boa. Olha que palavra. Eu acabei de dizer que o que Deus fala, Ele cumpre. Olha o que Ele está dizendo. Vocês serão o quê, gente? Não. Vocês estão dormindo. Vocês serão o quê? Quem pega essa palavra, irmão? Quem pega? Vocês serão enriquecidos. Olha, é profético, hein? Vocês serão enriquecidos. É, mas preste atenção na premissa da promessa. Serão enriquecidos. Ok. De que forma e para que finalidade? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, com a finalidade que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Porque o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Se mexe um pouquinho aí nessa poltrona. Se mexe, sério mesmo, se mexe, isso. Se você tem intimidade, coloca a mão aí no ombro de quem está do seu lado direito e esquerdo e mexe um pouquinho assim, ó. É, ele está tenso. Isso, relaxe, isso. O oposto de Deus. No último final de semana, na segunda celebração, eu não estive aqui na celebração dos adultos. O Move Kids me deu o privilégio de poder ministrar lá para os juniores. E na segunda-feira, ouvindo a ministração que foi compartilhada pelo pastor Elísio, essa expressão me veio à mente quando comecei a ler ou reler o texto que ele aplicou. O oposto de Deus. O que tem a ver esse tema? Sabe, quando consideramos a dinâmica da vida cristã, fica muito claro entendermos a forma tão divertida que Deus tem de fazer exatamente o oposto do que nós esperamos ou o oposto do que nós julgamos merecer. Concorda sim ou não? Olhar pela ótica divina, olhar pela perspectiva de Deus, é perceber que os valores e as prioridades de Deus, em muitos momentos, são valores e prioridades completamente diferentes das nossas próprias prioridades ou dos nossos próprios valores. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro profético, versículos 8 e 9, o profeta Isaías afirmou: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia. O oposto de Deus. O meu caminho parece ser perfeito, mas o caminho de Deus, que é oposto em muitos momentos ao meu caminho, é que de fato é perfeito. Até porque a Bíblia diz, nos lábios de Salomão, ou na pena de Salomão, que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas que o final é destruição. Quem está aqui comigo, diga amém. Ou seja, o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, o evangelho que nos alcançou e nos transformou, de fato ele não é atraente para o mundo, é um oposto. Na verdade, a própria Bíblia diz que o evangelho para o mundo é loucura, embora para nós seja o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, oposto. O evangelho, ele é loucura na perspectiva mundana, por quê? Porque ler a Bíblia, caminhar na estrada do evangelho, é perceber que a recomendação do céu envolve perder para ganhar. No reino de Deus, ganha não quem ganha, ganha quem perde. Na verdade, no reino de Deus, nem sempre ganha quem ganha. Perder no reino de Deus, em muitos momentos, é uma vitória conquistada. Até porque no reino de Deus existem avanços que são retrocessos, existe fama que de fato é orgulho. No reino de Deus o processo é diferente, é oposto. No reino de Deus, por exemplo, envolve morrer para viver. Quem quiser ganhar a própria vida deve morrer para si mesmo, negar-se a si mesmo e decidir me seguir. No reino de Deus existe o oposto, porque envolve sumir para aparecer. Importa que ele cresça e que eu diminua. No reino de Deus, o oposto está muito visível. Por quê? Porque envolve descer para subir. No caminho da exaltação, nós sempre seremos obrigados a peregrinar pela humilhação. Quem está aqui comigo, irmão? Só tem Jurucei aqui, não, né? Tem mais crente aqui? Glória a Deus. É isso aí. Siga a recomendação dele. Dá glória de pocar então, crente. O evangelho não é atraente. Se não é atraente, por que nos alcançou? Porque apesar de não ser atraente, é o único poder que pode nos transformar. Quando eu olho para esse texto específico, eu encontro com clareza o motivo pelo qual Deus nos acumula com bênçãos e riquezas. Pega aqui, pode começar a escrever. A propósito, esse texto que eu li com vocês, ele revela o oposto de Deus em ação. Eu vou repetir. Perceber o que Paulo está falando para a igreja dos Coríntios é ver com clareza o oposto de Deus se revelando. Por quê? Porque segundo o pensamento do apóstolo Paulo, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E o que isso significa? De acordo com o senso comum, isso significa que semear muito é contribuir muito, ou com muito. Mas de acordo com o oposto de Deus, semear muito é cumprir integralmente o objetivo pelo qual Deus me entregou aquilo que eu possuo. Eu vou repetir que você está dormindo, irmão. Você ainda está anestesiado pela celebração de ontem. Paulo diz assim: quem semeia pouco e quem semeia muito. Aí vem o senso comum e diz assim: se você quer semear muito, então você precisa contribuir muito. O oposto de Deus diz o seguinte: se você quer semear muito, você precisa entender o propósito pelo qual Deus lhe entregou aquilo que você possui. Ou seja, de acordo com o senso comum, quanto mais eu tenho, mais rico eu fico. Mas de acordo com o oposto de Deus, quanto mais eu recebo, mais doador eu me torno. Sabe, isso me fez lembrar uma experiência que eu tive em uma imersão feita numa grande igreja nos Estados Unidos. Eu estou falando da igreja de Saddleback, sul da Califórnia. Durante muitos anos foi pastoreada pelo pastor Rick Warren. Em uma das caravanas, éramos 180 brasileiros, pastores e líderes. E no momento de mentoria, um pastor perguntou para o pastor Rick Warren o seguinte: ele é o autor dos vários livros que nós, inclusive, utilizamos, Uma Vida com Propósito, ou Para Que Estou na Terra, Uma Igreja Dirigida por Propósito, Juntos Somos Melhores. E perguntou, um pastor perguntou para ele o seguinte: o senhor vendeu milhões de exemplares. Ele disse: óbvio que eu vendi. E esses milhões de exemplares resultaram em milhões de dólares na sua conta. É verdade. E o que mudou na sua vida depois que o senhor se tornou milionário com a venda de tantos livros? Ele disse: na minha vida não mudou nada, porque o fato de Deus ter acrescentado milhões de dólares à minha conta com a venda dos livros não mudou o meu padrão de vida, apenas expandiu o meu padrão de doação. Continuo morando na mesma casa, andando no mesmo carro, no mesmo casamento, cuidando dos mesmos filhos, e a única coisa que eu recebi foi o privilégio agora investir de forma mais intensa, expandir a minha contribuição, capacitando mais pastores ao redor do mundo. Isso aqui me inspira. Porque o senso comum diz que quanto mais eu tenho, mais rico eu fico. Mas o oposto de Deus diz que quanto mais eu recebo, mais doador eu me torno. Quem celebra Jesus por essa palavra? O versículo 11, ele deixa tão claro quanto a luz, gente, o propósito pelo qual Deus nos entrega ou nos entregou as riquezas que nós possuímos. Por exemplo, vamos ao texto. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Logo, ser enriquecido não é pecado. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ou seja, preste atenção. Estão aqui comigo, sim ou não? Na perspectiva do oposto de Deus, irmão, pega isso em nome de Jesus. Na perspectiva do oposto de Deus, nós temos aquilo que doamos e ao mesmo tempo perdemos aquilo que seguramos ou retemos. O oposto de Deus é extraordinário. Porque considerar o pensamento do apóstolo Paulo é concluir que jamais perderemos ou jamais perdemos quando decidimos ser generosos. Por quê? Porque de acordo com o princípio bíblico, prosperidade passa necessariamente pela estrada da generosidade. Quanto mais generoso eu sou, mais próspero me torno. Por quê? Porque a generosidade é o alicerce da prosperidade, assim como a avareza é a mãe da mediocridade. É por isso que Salomão diz que a alma generosa prosperará. É por isso que Paulo está dizendo: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Não tem a ver com quantidade de contribuição, tem a ver com senso de propósito. Se Deus me dá e eu entendo o propósito pelo qual Ele me entregou e sou fiel ao propósito, fazendo o que Ele espera que eu faça com os recursos que Ele me deu, óbvio que Ele vai me acrescentar muito mais, porque encontrou em mim um mordomo fiel que sabe fazer a boa administração dos recursos que Ele entregou para produzir exatamente os resultados que Ele espera. Isso é semear muito. Agora, se Deus me entrega, independente de quantidade, mas eu não cumpro fielmente o propósito para o qual eu recebi, óbvio que eu estou semeando pouco. Por quê? Porque o que Deus me dá, eu não posso usufruir tanto ao ponto de me esquecer da missão que eu tenho, de também ser uma parte da resposta do céu para amenizar o sofrimento daqueles que estão necessitados. Quem está recebendo, diga amém. Generosidade. Se entrar com galão, eu expulso. Generosidade significa ultrapassar a expectativa do que se espera de nós. Gente generosa é gente que vai além. Eu vou repetir. Generosidade é ultrapassar a expectativa do que se espera, ou seja, é ir além. Por isso, preste muita atenção aqui. Nós não devemos ser generosos apenas com dinheiro. Devemos ser generosos também com o tempo, com o talento, com a nossa motivação, com o nosso comprometimento, com a nossa santidade, com a nossa fé. Se existe uma lição sobre o oposto de Deus que eu tenho carregado na minha vida, é que quando decidimos abrir o coração e as mãos, Deus se encarrega de abrir as comportas dos céus sobre nós. Paulo disse, Deus ama quem entrega com alegria, não com pesar, nem por obrigação. Duas afirmações sobre o oposto de Deus e a gente vai para casa. Primeira afirmação, de acordo com o oposto de Deus, olhando para esse texto de Paulo, de acordo com o oposto de Deus, nós devemos eliminar necessidades em vez de acumular posses. Eu poderia agora pegar na sua mão e voltar nas orientações de Jesus aos discípulos. Quando ele disse, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, consomem, e onde o ladrão rouba, não é isso? Rouba. Mas, em vez disso, ajuntem tesouros para vocês, no, onde a traça e a ferrugem não corroem, não consomem, e onde o ladrão não mina e não rouba. Interessante que o apóstolo Pedro, com esse ensinamento de Jesus em mente, ele diz assim, porque o nosso verdadeiro tesouro está guardado e protegido pelo poder de Deus no céu. E ele não pode ser derretido, ele não pode ser roubado. Por quê? Porque está garantido, selado pela vitória de Cristo. Deus sempre demonstrou e continua demonstrando cuidado especial com o povo. Exemplo, versículo 8. Paulo disse, Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês. Porque Deus me enriquece. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, e tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Irmão, existe um propósito pelo qual Deus me entregou o que hoje eu possuo. Óbvio que existe um propósito. Deus não é Deus de desperdício. Como bem afirmou um certo autor contemporâneo, é Deus quem faz o rico, é Deus quem faz o pobre. E aí entra uma frase do reverendo presbiteriano Hernan Dias Lopes, quando ele diz, se o pobre é um mistério divino, o rico tem um ministério divino. A gente tem que parar de entrar nessa ideologia satânica e carnal, diabólica, de enfrentamento de classes. Marxismo. Enfrentamento de classe, um contra o outro. Manter o poder nas minhas mãos, provocando enfrentamento do rico contra o pobre. Rico e pobre não são adversários, pelo contrário, são autodependentes. Porque se Deus deseja abençoar alguém, Deus também se utiliza de um outro alguém. Logo, os recursos que Deus me entregou, sou eu que Ele deseja usar para abençoar o meu próximo. E quem é o meu próximo? Toda a gente. quem pensa como eu e quem pensa diferente de mim. Esse é o oposto de Deus. Palavra pastoral. Esse é o oposto de Deus. Se o pobre ou a pobreza é um mistério, a riqueza tem um ministério. O que Deus me dá não pode ficar retido em mim, tem que passar por mim e alcançar quem está ao meu redor. Se não for assim, com que finalidade eu recebi o que Deus decidiu me entregar? Sabe, o oposto de Deus nos ensina que não devemos acumular riquezas com avareza. O próprio apóstolo Paulo nos orienta que muito mais do que ser rico importa. Ô, irmão, está recebendo, sim ou não? O próprio apóstolo Paulo nos orienta que muito mais do que ser rico em posses, o verdadeiro cristão deve ser rico em boas obras. Assim, resplandeça as boas obras de vocês diante dos homens, para que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O próprio apóstolo Paulo nos orienta de que o verdadeiro cristão precisa ter consciência de que o que recebeu de Deus com abundância deve ser compartilhado com generosidade. É interessante que nós somos estigmatizados pelo discurso que temos. Porque se você prega sobre ajudar pobre, estigmatizam você numa vertente político-partidária. Se você prega sobre ou contra ideologias malignas que têm tentado se infiltrar, estigmatizam você como uma outra vertente político-partidária. Eu quero tranquilizar seu coração porque, em primeiro lugar, o pastor que você tem não é político-partidário. Eu não fui chamado para manifestar uma consciência política partidária, mas para manifestar uma consciência profética. Aleluia! Glória! Aleluia, Jesus! Ajudar quem necessita com o recurso que Deus me deu não tem nada a ver com viés político, tem a ver com responsabilidade social cristã. De acordo com o oposto de Deus, devemos eliminar necessidades, é o nosso chamado, em vez de acumular posses. Não foi isso que a igreja primitiva fez? Vendiam propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade que cada um tinha. Responsabilidade. Pode ter certeza de que, segundo o padrão bíblico, bem-aventurados não são aqueles que têm muito. Bem-aventurados são aqueles que entendem o propósito principal de terem recebido o que possuem. Aleluia, oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai nos enriquecer ainda mais. Eu creio. Se tem algo aqui nessa igreja aqui que assim, eu sou grato a Deus, é pelo rio de recursos que Deus faz jorrar. Essa madrugada, por exemplo, eu estou saindo e amanhã, pela manhã, eu estou em Sergipe e na terça-feira eu estarei em Alagoas. Curtindo férias? Não. Fazendo com que os recursos que Deus entrega aqui possam alcançar lugares distantes daqui. Nossa igreja hoje está participando da capacitação de 15 pastores em Sergipe e 15 pastores em Alagoas de até igrejas de até 100 membros, pastores que não têm condições de pagarem por uma capacitação, e nós estamos indo lá dar a capacitação sem cobrar absolutamente nada. Aí você quer entender o segredo de Deus enviar tanto. porque nós estamos focados em cumprir tanto o propósito pelo qual Deus nos entrega. Igreja que não tem projeto social para apresentar é qualquer outra coisa. Não pode servir apenas para montar estrutura e ficar pagando conta. Dinheiro em uma igreja, primariamente, precisa fazer o que é importante para Deus: tocar em pessoas. Por isso que, quando criticam a segunda igreja, a crítica, ela chega, mas ela não entra. Primeiro, por causa da fonte. Quem critica, critica porque não tem nada para apresentar. Segundo, que nós não precisamos ficar respondendo a todo falatório que surge, porque os serviços que temos e projetos que realizamos falam por si mesmos. Diariamente são dezenas de pessoas atendidas na nossa clínica. Ô, irmão, eu faço tratamento. Eu tenho vários, nós temos vários profissionais da área odontológica aqui dentro. Nós sabemos quanto custa, por exemplo, fazer uma limpeza. E tem que limpar. Porque o período de andar com máscara passou. Eu ia falar, mas fiquei constrangido. Mas assim, podemos oferecer isso. Pré-vestibular social. A minha filha faz pré-vestibular. Eu sei quanto custa e você que tem filho também sabe quanto custa. E nós estamos proporcionando aproximadamente 80 jovens terem um nível de capacitação lá em cima. Você acha que pré-vestibular se paga, gente? Você acha que a clínica nossa se paga? Você acha que as muitas bolsas de alimento que distribuímos se pagam? Você acha que os muitos exames que patrocinamos se pagam? E por que nós fazemos tudo isso? Porque Deus nos faz abundar em riqueza para que, tendo tudo o que é necessário, possamos transbordar em boas obras. O nosso chamado é para eliminar necessidades. Quem não tem o que apresentar, constrói narrativa. Quem está produzindo não tem tempo a perder com discussões de tolos. Nós estamos produzindo. Nós estamos. Irmão, eu vou mandar foto no grupo do WhatsApp da igreja. Sergipe e Alagoas, os pastores nunca mais serão os mesmos. As igrejas lá vão crescer para a glória de Jesus, irmão. Sabe quem está pagando a conta? A nossa igreja. Por quê? Porque Deus nos faz transbordar em recursos para que, tendo tudo o que é necessário, possamos ser abundantes em boas obras. Segunda lição. De acordo com o oposto de Deus, somente o que é doado pode ser multiplicado ou abençoado. Observe um versículo. Estão aqui comigo ainda ou já foram embora, irmão? Observe um versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e provê pão ao que come, é o mesmo que suprirá vocês e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Olha para cá, por favor. Considerar a perspectiva do oposto de Deus é aprender que a semente que se multiplica não é a semente que comemos, não é a semente que guardamos, não é a semente que retemos. A semente que se multiplica é a semente que semeamos, distribuímos. O texto bíblico diz que é o próprio Deus quem multiplica a nossa semente e faz prosperar a nossa sementeira quando abrimos a mão para abençoar. Pode pegar, irmão, é bíblico. Mãos abertas produzem bolsos cheios. Aleluia. É óbvio. Como também a avareza produz espírito de mediocridade. Aqueles que retêm o que deveria ser distribuído, a Bíblia diz, Provérbios 11 diz, caem em extrema pobreza. Ou seja, aqueles que retêm mais do que é justo, vêm vazar entre os dedos as oportunidades. Aqueles que acumulam com a avareza o que poderia socorrer quem necessita, em algum momento descobrirão que o dinheiro acumulado não foi capaz de garantir ideal de vida. Permitam-me concluir com dois exemplos bíblicos. Primeiro exemplo, João capítulo 6. Jesus está com os discípulos e agora vê uma multidão, e a Bíblia diz que se compadece, porque era uma multidão que estava sem pastor. E a Bíblia diz que o comportamento dos discípulos, quando receberam aquela oferta de 5 pães e 2 peixes, foi fundamental no processo. Presta atenção. Se os discípulos tivessem simplesmente comido entre eles os 5 pães e 2 peixes, até porque eram 12 discípulos, e só tinham 5 pães e 2 peixes. Se todo mundo estava com fome, os próprios discípulos dizem que 200 denários não seriam suficientes para suprir a necessidade de todos, se os discípulos pegassem os 5 pães e 2 peixes e comessem entre eles, sabe o que teria acontecido? Os pães e peixes teriam permanecido 5 pães e 2 peixes. Se aqueles alimentos não tivessem sido doados por um garoto desconhecido, continuariam na merendeira do garoto e não poderiam ter sido multiplicados. A história seria marcada apenas por algumas pessoas se alimentando, em vez de milhares de estômagos sendo fartos e 12 cestos cheios sendo recolhidos. Estão aqui comigo ainda, amém, gente? Os pães e peixes precisaram ser doados para que pudessem ser multiplicados. Segundo exemplo, a experiência de uma viúva, fato ocorrido aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Eu estou falando da viúva de Sarepta. O cenário vivido por aquela viúva estava marcado por pobreza, sequidão, desnutrição, fome, desespero e morte. E o local onde a história daquela viúva se passou foi exatamente a terra árida de Sarepta. Interessante, porque a viúva não tinha parentes que pudessem ajudá-la. Ela precisava sustentar um filho pequeno. Aquela mulher cuja despensa quase não havia mais alimento, ela estava destinada a morrer com seu filho antes que o sol nascesse no dia seguinte. Está no texto. Diz a Bíblia que eles estavam a um passo da morte. Porém, o texto bíblico diz que assim que aquela mulher ajuntou o último feixe de gravetos para acender o fogo e assar o último pão que poderia ser feito com um punhado de farinha e uma gota de azeite que ela possuía, a Bíblia diz que nesse momento chegou o profeta Elias. Cansado da viagem, ele cumprimenta aquela mulher e ele pede um bocado de água. Ô irmão, apesar do desespero daquela viúva, ela ainda foi capaz de ir lá buscar com compaixão um copo com água e oferecer para Elias. Só que quando Elias recebe a água, Elias também pede um pedaço de pão. Não, você não está entendendo. Elias pede um pedaço de pão para uma mulher cujo filho pequeno estão destinados a morrer no dia seguinte, porque não tem recurso. Aquela mulher revelou a gravidade da sua situação para Elias, e Elias pediu um pedaço. Ô irmão, mesmo após ouvir sobre o sofrimento daquela viúva, Elias pediu um pedaço de pão. Confesso que nas primeiras vezes, lá no início, quando eu li sobre esse encontro de Elias e o pedido que ele fez àquela mulher, o sentimento que me dominou, irmão, não foi de admiração nem de compaixão. Porque eu não sei você, mas eu um bocado zangado,
Eu fiquei pensando comigo, como o profeta se atreveu a pedir um pedaço de pão para comer, mesmo sabendo da situação daquela viúva? Que absurdo! Ah, mas ele estava cansado. Problema! Onde já se viu? A mulher só tem um bocadinho de farinha. O filho vai morrer e ele agora ainda pega um pedaço. Ficasse com fome. É profeta, vai fazer jejum. Era assim que eu pensava. E sabe o que agravou eu ficar zangado? É que a Bíblia diz que o profeta exigiu a refeição em primeiro lugar. Ah! Eu fiquei zangado até o Espírito me ensinar a grande lição do texto. Porque eu aprendi, lendo o contexto, que aquele cenário não tinha nada a ver com Elias. Aquele cenário tinha a ver com a viúva. Porque um milagre de multiplicação estava prestes a aliviar o desespero daquela mulher. E desse milagre ela aprenderia uma grande lição espiritual que mudaria a sua vida para sempre. Qual é a lição espiritual? Somente o que é doado pode ser multiplicado. Qual é a conclusão? Eu não encontro outra forma de concluir a não ser me apropriando de um pensamento construído por um pastor. Pastor da Gateway, uma mega igreja, estou falando de Robert Morris. Robert diz o seguinte: nasci egoísta. Passa aí para mim, por favor. Nasci egoísta, mas o novo nascimento em Jesus me tornou generoso. Aleluia! Glória a Jesus! Oh, irmão, nós somos por natureza tomadores e nunca doadores. Nasci egoísta. Quando criancinha, não sabia nem falar direito, mas se pegasse um carrinho da minha mão, eu diria: é meu! Instinto de defesa, de posse. Nasci egoísta, mas a nova natureza que Jesus me deu, me transformou e me fez generoso, ou seja, precisamos desenvolver um coração semelhante ao coração do nosso Pai. Um coração generoso, um coração doador. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Se a minha antiga natureza, corrompida pelo pecado, é egoísta, a nova natureza que recebi a partir da salvação de Cristo ou em Cristo é por demais generosa. Viver com a realidade do oposto de Deus é aprender que quanto mais recebo, mais doador me torno, pois o valor da minha riqueza não está na quantidade de bens que eu acumulo, mas na liberalidade como eu manifesto generosidade. Irmão, eu vou repetir. Eu acho que eu vou pregar esse sermão à noite de novo, irmão. Que princípios? Aos olhos de Deus, de acordo com o oposto de Deus, o valor da minha riqueza não está na quantidade de bens que eu acumulo. Isso pode representar para a Receita Federal, para Deus nem sempre. Até porque aos olhos de Deus a minha riqueza é mensurada pelo meu coração generoso, ou seja, na liberalidade como eu manifesto generosidade. Como diz o texto bíblico, a nossa generosidade sempre resultarão em ação de graças a Deus. Quanto mais generoso eu me torno, mais eu faço Deus sorrir. Quanto mais generoso eu me torno, mais eu mostro para Deus que compreendi o propósito pelo qual Ele me acumulou com as riquezas que hoje eu possuo. Vamos ficar em pé. Deus falou com você aqui nessa manhã, irmão. Vou abrir um parêntese. Olha quanta gente tem aqui dentro. Dá uma olhada. Você não consegue ver lá na galeria? Tem bastante gente. Talvez um mesmo número, ou talvez um pouquinho mais, terá acesso a tudo que nós refletimos nessa manhã por meio da conexão. Olha para cá, por favor. E não pense você que é fácil subir aqui e encarar vocês trazendo princípios bíblicos sobre um tema tão complexo. Até porque alguns dizem assim: ele deve estar falando desse tema porque a igreja deve estar precisando de dinheiro. Nós não falamos sobre os mandamentos quando temos necessidade, nós falamos porque é necessário falar sobre eles. Então esse tema não vem nessa manhã porque precisamos de dinheiro, até porque mês de fevereiro foi um mês muito curto. Tivemos apenas a primeira semana, logo na segunda teve o período carnaval, todo mundo some, voltamos na terceira e quarta. E ainda assim, no mês de fevereiro, nós tivemos a maior receita dos últimos 4 anos na segunda igreja. Então, antes que você comece a pecar, nós não estamos tratando sobre esse assunto porque precisamos aumentar a receita. Deus já tem nos dado e com abundância. Nós falamos porque é princípio bíblico e precisa ser falado. Nós falamos porque administrar recursos é altamente espiritual. Porque na administração ou eu honro ou eu desonro. Ou eu declaro que o meu coração é de Jesus, ou eu declaro que eu me tornei escravo de Mamom. Eita, Jesus. Glória a Deus. Eu entendi que Deus desejava falar sobre o oposto dele nessa manhã conosco. Para nos conduzir a um degrau acima. Porque, diferentemente do que muitos pensam, as pessoas dizem assim, ainda mais quando vê um casal assim tão lindo, diz assim, nossa, aquela igreja é só de gente rica, linda, bem vestida, bem maquiada. Não, não, não. Aqui na segunda igreja nós fazemos tudo o que nós fazemos, não porque poucos ricos decidiram contribuir. Aqui nós fazemos não com o muito de poucas pessoas. Não, não. Aqui nós fazemos com um pouco de muitas pessoas. No reino de Deus, contribuir não é privilégio de alguns, é oportunidade para todos. Amém. Temos alvo de aumentar a receita esse ano? Óbvio, como temos o alvo de batizar 500 novos crentes, como temos o alvo de multiplicar mais 170 células, como temos o alvo de iniciar a célula dentro de todos os condomínios dessa cidade, como temos o alvo de que cada rua dos bairros dessa cidade tenha pelo menos uma célula. Nós temos muitos alvos, porque nós queremos ganhar a cidade para Jesus. Por isso não temos tempo a perder com narrativas. Queremos aumentar a receita? Óbvio. Ué, mas nós já não temos muito? Ué. Mas Deus diz que vai acrescentar ainda mais para que possamos transbordar em boas obras. Estamos chegando em Alagoas, Sergipe, já estamos na Paraíba. Quem sabe Deus nos faz entrar em todos os estados desse Brasil. Quem sabe a gente não entre nos estados, não abrindo mais um auditório para fazer culto, até porque já tem muitos auditórios abertos nas cidades. Nós podemos, inclusive, capacitar e fortalecer os que já existem. Mas quem sabe a gente não pode entrar nessas cidades com um pré-vestibular social? Aqui nós decidimos fazer a obra de Deus com os recursos de Deus, irmãos. Não é por falta de oferta que nós não nos associamos a movimentos políticos, até porque o que mais existe hoje é assédio para patrocinar algo aqui na segunda igreja. Nós não aceitamos por responsabilidade. Porque nós acreditamos diante de Deus que é vergonhoso uma comunidade ter que comer das migalhas que caem de outras mesas quando essa comunidade diz que serve a um Deus que é Jeová Jireh, provedor.
Nós somos livres. Ô, glória!
Aleluia. Oposto de Deus.
Glória a Deus.
Quanto mais eu tenho, mais rico eu me torno, mais doador eu me torno.
Aleluia.
Deus não me dá mais para aumentar apenas o meu padrão de vida. Até aumenta. Deus me dá mais para que eu me torne mais generoso.
Amém.
A nossa clínica já está muito limitada. Eu louvo a Deus pelos mais de 30 profissionais, membros da nossa igreja envolvidos nesse processo. Coisa linda. Gente que inclusive é estigmatizado como gente que não gosta do desfavorecido, porque não, saem de um plantão esgotados e vêm para cá de forma voluntária para continuar um outro plantão, com carinho, com amor. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Nós, agora em abril, precisaremos contratar, anotar a carteira de uma profissional da área da saúde por causa da demanda. Nós estamos vendo a possibilidade da casa que temos ser transformada numa extensão. Por quê? Porque precisamos de mais consultórios ativos. Já começamos a pensar na construção de uma outra sala naquele complexo, como fizemos pré-vestibular social, para mais projetos que estão surgindo. Isso tudo está sendo feito porque aqui, na nossa comunidade, nós encontramos pessoas que decidiram esticar os músculos da fé, colocando 5 pães ou 5 torradas e 2 sardinhas à disposição do mestre, para se transformar no tamanho exato, para suprir a necessidade que nós temos. Portanto, um desafio para você, segunda igreja: não retenha. Você está num terreno seguro. Você está num terreno seguro. Se você não estivesse num terreno seguro, você não estaria conectado a essa comunidade, porque ninguém permanece num ambiente nocivo. Prestação de conta não é o nosso sobrenome, é o nosso nome. Clareza, transparência. Vamos elevar o nível. Podemos entender que, de acordo com o oposto de Deus, o que eu faço é aceitável, mas talvez não seja o suficiente, eu posso fazer mais. Talvez você esteja entre os dizimistas, talvez você não esteja entre os dizimistas. Eu não gosto de aplicar a teologia da condenação, ou até mesmo teologia do terror, mas eu gosto de respeitar o princípio bíblico. Se Deus me dá, eu entendo o propósito e uso da forma que Ele deseja, óbvio que Ele vai me entregar mais. Portanto, mais do que cobiçar o que o outro tem, verifique os princípios que ele está obedecendo. Porque a diferença pode estar exatamente ali. Em vez de ficar se questionando por quê, por quê, por quê, por quê, talvez a resposta esteja nos princípios observados. Deus não deseja ser qualquer um ou mais um. Deus deseja ser o único. Aliás, me permita, Deus não quer ser o primeiro. Deus quer ser o único. Ou é tudo para Ele? Coração, mente, devoção, ou não será nada. Senhor, venha sobre nós agora com um batismo de compaixão. Palavra tão importante que o Senhor nos entregou, regada de princípios espirituais. Óbvio que só por meio do Teu Espírito a mente humana pode ser aberta agora, a fim de absorver com clareza e profundidade tudo que o Senhor nos entregou. Eu peço, sopre agora para que os abutres do mal não sejam capazes de arrancar a semente que foi plantada nessa manhã. Que o coração e a mente sejam agora terrenos bem preparados, bem adubados, para receberem, ó Deus, essa semente, não apenas receberem, mas absorverem, a fim de que frutos dignos de louvor do teu nome sejam produzidos. Pedimos, nos entregue mais recursos, para que o Senhor possa também nos levar a lugares mais distantes. Nos dê mais projetos, para que através das nossas boas mãos o teu nome seja ainda mais glorificado. E não nos deixe perder o coração, mas nos permita permanecer fiéis ao cumprimento do chamado que o Senhor nos entregou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é o apelo que nós temos para fazer nessa manhã? O apelo é que todos vocês venham à frente, não para aceitar Jesus. Aliás, se você precisa fazer isso, venha também. E rápido, seja o primeiro. Mas que vocês venham. Os nossos irmãos estarão aqui. E que vocês venham para fazer valer o oposto de Deus. Não fizemos a contribuição antes, faremos agora, óbvio. Para que você agora, munido dessa palavra, princípios espirituais, você possa fazer a generosidade transbordar através das suas boas ações. Que Deus abençoe muito a sua vida. Receba, irmão. Que na sua despensa nunca haja falta de alimento. Que na sua casa nunca haja falta de harmonia. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, seja abundante sobre o seu lar. Que no seu corpo físico sempre haja saúde. E que sempre haja um ambiente propício para você se deitar, reclinar a cabeça e desfrutar do sono do justo. Que a sua vida seja por demais abençoada. Em nome de Jesus. Amém.